Muito bom dia, Demar. Bom dia aos amigos ouvintes. Bom dia, Genair, que está me acompanhando no dia de hoje. Pois é, Demar, como estava aqui o Enio há pouco falando nesse contexto que nós vamos assumir esse desafio. Então, agradecer de antemão à administração, ao prefeito Bonotto pela confiança. E nós estamos, então, com esse novo desafio através de duas secretarias. Então, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Ação Social e Habitação.
Até então, estava trabalhando somente na Secretaria do Desenvolvimento Econômico.
Correto. Juntamente com o secretário João Paulo, nós estávamos atuando junto da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, aí na, principalmente nas atividades relacionadas à geração de emprego e renda.
E agora assume também a Secretaria da Ação Social e Habitação. Aí já é uma área um pouco diferente.
Correto, Ademar. Inclusive, é pertinente a tua pergunta e colocação, porque por vezes não conversamos, né? Pois já tenho alguma experiência a respeito da Secretaria de Ação Social, ao qual sou proveniente do município de Caçapava, como já mencionei contigo, atuava de assessor da secretária Rosa Lúcia Vivian, que é a atual esposa do secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Dr. Omar Vivian. Então nós temos essa parceria, essa comunicação, inclusive liguei para ela, para nós conversarmos. E na
trocaram
época,
umas ideias.
Trocamos ideias, e inclusive na época, naquele momento pertinente, nós fomos reconhecidos com um prêmio nacional a respeito do serviço de fortalecimento de vínculos. Então isso veio de encontro agora, esse trabalho, as lembranças vieram num contexto diferente, né, Ademar? Porque nós temos aí a questão do coronavírus, mas é um tema que transversa a todos nós, a toda a administração. Tu conversava aqui há pouco com o Enio, que citou essa questão. Então não é só uma questão para tratar com o secretário Morona. Isso afeta a todos nós, o nosso trabalho, o nosso ritmo de trabalho, a nossa reorganização. Então esse desafio, recebi muitas manifestações de apoio, até porque convidei a Genair que estivesse aqui, que nós estamos nessa semana de transição, mas o trabalho não para. E ninguém faz nada sozinho. Então, nesse final de semana, recebi algumas ligações e também fiz algumas ligações ao Poder Legislativo, também o pessoal do Poder Judiciário, também aos colegas, à equipe de trabalho, que em função desse novo plantão de atendimento, nós não pudemos nos reunir. Então eu acabei ligando para todos, acabei mandando mensagem para todos, para a gente poder ter um primeiro contato. Que na verdade, basicamente, o recado foi, é esse recado que eu gostaria de trazer aqui para ti, para os amigos ouvintes e para a comunidade de Lagoa Vermelha. Que nós estamos chegando no trabalho para somar.
Verdade.
Somar esse excelente trabalho feito pela secretária Marina até então, que inclusive escutei a tua entrevista porque sou um assíduo ouvinte do teu programa do Bom Dia Cidade.
Muito obrigado.
Inclusive nós podemos colocar um café aqui, Ademar.
Verdade.
Que trouxe muito bem, explanou muito bem as políticas públicas e o trabalho que ela realizou com a sua equipe. Uhum. E o que chegou para mim, Ademar, o que eu posso trazer é que eu estou sendo muito bem acolhido por essa equipe. É uma equipe muito coesa, muito unida e muito focada no objetivo. No objetivo em auxiliar quem necessita e quem precisa de nós nesse momento. Então, eu estou muito feliz, não tenho medo do trabalho.
Exato.
Né? Até como dizia o secretário...
Não, e tem bagagem.
Tem uma experiência, então, conversei bastante com o prefeito a respeito disso. Às vezes a gente fica apreensivo, estou apreensivo, confesso, amigo ouvinte, em relação ao cenário. Pois eu não posso reunir a equipe, não posso... determinar as questões, nós vamos caminhar por esse momento, por esse caminho, nós vamos fazer tal política pública, tal objetivo, mas tenho certeza que nós vamos superar todo esse cenário e nós estamos aí à frente de duas secretarias com essas duas equipes excelentes que principalmente focadas na geração de emprego e renda e a valorização da cidadania e das políticas públicas sociais. Então nós vamos trabalhar unidos em equipe. Até elogiava, me permita o elogio aqui ao promotor André Tarouco, que relatou muito bem, eu acho que ele sintetizou muito bem o atual cenário. Se nós ficarmos em casa a respeito do distanciamento social, é o sucesso para que se evite a doença. Mas pode ser a nossa dificuldade, o nosso fracasso da questão financeira. Então...
Verdade.
Nós tentarmos achar estratégias, é isso que nós já estamos pensando, achar estratégias junto com a equipe, que nós temos o atual cenário. Nós já pensamos em alguns momentos o pós-cenário. Então, essa recuperação. Então, eu gostaria de agradecer aqui, fazer um breve agradecimento ao Poder Judiciário que teve esse entendimento, onde fez aquela transferência de recurso, né, que foi anunciada na live ali no saguão da Prefeitura. Também ao Poder Legislativo. Também as questões do Poder Executivo, que está entendendo e unindo forças com todos os poderes, para que nós possamos atuar de forma efetiva para superar essa que é mais uma dificuldade, né, Ademar? Mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza, com o apoio da comunidade, com o apoio dessa equipe comprometida dessas duas secretarias que nós estamos atuando agora, porque estou chegando para somar. Estou chegando para aprender, coloquei meu telefone à disposição para todos. Ainda estou recebendo alguns recados, algumas orientações, algumas dicas, pois a população sempre traz algumas contribuições. Agradecer também a tia Ademar, que passei por esses microfones aqui sempre em função do tradicionalismo. Até comentava com o nosso assessor da imprensa, o Paulo Mantovani, que a divulgação das fotos sempre a gente está pilchado, né? Sempre a gente está com a prenda, sempre é a Semana Farroupilha. Então, é um hobby que a gente tem a respeito do tradicionalismo, mas também nós temos essa linha de atuação frente agora ao desenvolvimento econômico e à ação social.
Exatamente. Janaína, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Neste momento, né, queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Momento difícil, né?
Um momento totalmente atípico.
Totalmente atípico, mas estamos, como o Luca falou muito bem, estamos à frente do nosso trabalho no CRAS, na Secretaria da Ação Social, para trabalhar pelas pessoas. Nesse momento, né, que é uma situação que as pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade social, né? Risco social muito grande, mas por vezes temos que pensar também que nós temos sim que pensar em estratégias e superar tudo isso, né? Nós não podemos, claro, cair no caos, né? No pânico e enfim.
Temos que reagir.
Temos que reagir, temos que pensar em estratégias, temos que pensar na nossa população que nesse momento está sofrendo, está passando por dificuldades, como todos nós estamos, todas as pessoas, né? Enfim, porque é um momento de apreensão. Mas estamos aí para trabalhar, sim, e para minimizar os danos de tudo isso, para buscar minimizar, né, os danos.
Ainda continua como coordenadora do CRAS.
Sim, continuo como coordenadora do CRAS.
Mas muda logo.
Vamos mudar, sim, com a Marina. Nós vamos conversar e vamos... nós vamos trabalhar juntas, Ademar, da mesma forma. Não saio da secretaria, continuo na secretaria. Tenho uma portaria já de... Eu sou chefe do Departamento de Assistência Social e Habitação. Mas isto, neste momento, a questão do cargo, o que, que eu vou fazer dentro da secretaria... Eu sou assistente social do município, né? Eu gosto muito desse trabalho. Não abro mão de trabalhar neste momento pelas pessoas, fazer o meu trabalho, dar o meu melhor para que a gente consiga juntos superar esse momento. Então, é isso que eu penso e quero e vou realizar, vou fazer, né? Continuo na secretaria, trabalhando como sempre trabalhei. Então, não muda muita coisa.
Exatamente. Mesmo estando diante de um duplo desafio, Lucas, e enfrentando um momento totalmente atípico, questão da pandemia do coronavírus, a gente percebe assim, um grande entusiasmo por parte do Lucas, da Genair, e isso é fundamental.
Isso é fundamental, Ademar, porque como eu comentava com a minha esposa Aline, não tenho medo do trabalho. Aprendi muito com o secretário João Paulo Salvador, a qual faço um agradecimento em especial pelo dinamismo, pela estrutura que deu à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e principalmente com o aprendizado. E agora, o novo desafio também é entusiasmo em estar aí continuando o excelente trabalho da secretária Marina, pois eles se retiram nesse momento para objetivos particulares, para demais objetivos. Mas, como conversei com os dois, que eles tenham a certeza que estarão muito bem representados, pois vou executar o nosso trabalho, esse trabalho das equipes, onde eu chego para somar, para contribuir com algumas ações que tanto necessitam da nossa atenção nesse momento. E fazer um agradecimento também a Demar, a ti, que sempre está contribuindo com as questões das políticas da secretaria, sempre abrindo esse espaço, sempre deixando a população bem informada das ações que estão sendo feitas ou que também que estão sendo organizadas. Como comentei contigo, nós temos esses dois momentos, né? Nós temos o atual momento da pandemia, do coronavírus, quais são as ações então dessas duas secretarias e após o coronavírus, porque depois nós vamos começar um processo de retomada, de alinhamento econômico principalmente. Então é isso que eu gostaria de deixar para a população, que fique muito tranquila, que fique muito calma, que o nosso telefone está à disposição para que contribuam, mas que nós estamos pensando no agora e no depois também, que isso faz parte do nosso planejamento estratégico de governo, porque nós sabemos as dificuldades de agora e também já estamos nos preparando para as que virão, porque as projeções econômicas, elas nos mostram que se o setor ele não está em determinada crise ou apreensão, ele vai ficar. Então, conversei com inclusive, Ademar, me permita também fazer um agradecimento aos presidentes das entidades. Me comuniquei com eles, ao qual são pessoas que eu já me comunicava tratando, fazendo iniciativas da Expo Lagoa, iniciativas de ações como o Programa Empresarial do Planejamento Estratégico, SICAS, SICOM, CDL, Sindilojas, me perdoe aqui, salvo engano, se eu esquecer de alguma entidade, mas são entidades que o Sintracom, com a Escola do Fazer também, então são as entidades que nós sempre trabalhamos juntos e ainda mais que nós estamos unindo esforços para superar essas questões, essas dificuldades que elas estão aparentes em função do isolamento social. Mas que eu tenho certeza, Ademar, com essa união, com essa equipe comprometida que nós temos nas duas secretarias, nós vamos conseguir superar essa questão do coronavírus. Conforme nós colocamos lá na campanha de arrecadação de alimentos que estamos divulgando, inclusive com o apoio da Lagoa FM, o coronavírus não vai nos vencer. Nós vamos superar mais essa questão com o trabalho de união de esforços e comprometimento de todos nós.
Fica à frente também, Lucas, da Expo Lagoa, que acabou sendo suspensa.
Correto, a Expo Lagoa ela foi suspensa, então os detalhes e comunicações vai ser feito então pelo SICAS, até porque a prefeitura ela é parceira da Expo Lagoa, né? Quem promove a Expo Lagoa é o SICAS, juntamente com as demais entidades, aí capitaneada pelo SICAS. Posteriormente, o SICAS vai dar mais informações em função de todos os ajustes contratuais, ajustes de agenda, ajustes de questões com os próprios vendedores, e isso partiu, inclusive, das pessoas que estavam adquirindo os estandes, nos salientando e nos comunicando que não era o momento, que era um momento de apreensão. Então, quem estava com o recurso para esse investimento, ele está segurando esse recurso como uma medida protetiva. Então, nós entendemos essa situação. Houve algumas reuniões, mas os maiores detalhes vamos deixar com o SICAS, que divulgue as maiores informações, em função que nós somos parceiros da realização desse evento.
Não foi marcada a nova data, nada.
Vamos deixar os detalhes com o SICAS, mas a princípio a nova data ela já existe alguns apontamentos, né? Um cenário já se desenha aí, em função até da agenda dos artistas, né, Ademar? Que nós precisamos assim já apontar que datas nós poderíamos realizar a Expo Lagoa para uma reorganização de todos os revendedores, todos os lojistas, todo o pessoal da praça de alimentação, enfim. Toda a demanda comercial que a Expo Lagoa tanto merece para a sua organização.
Exatamente. Vamos falar também, Lucas e Ginair, sobre a campanha de doação de alimentos.
Eu vou falar um pouquinho da campanha de doação de alimentos, Ademar. E, ademais, vou deixar para a Genair contribuir a respeito das cestas básicas. Então, o que nós vamos falar do processo? O processo de arrecadação desses alimentos, né? E, na sequência, nós organizarmos esses alimentos e, efetivamente, chegar, então, aquelas pessoas que se encontram nesse quadro de vulnerabilidade social agravado pelo atual cenário. Então, a campanha de doação de alimentos, que tem o apoio das rádios do município, nós temos alguns pontos de doação, né? Se tu me permite aqui divulgar os supermercados do nosso município, o Posser, o Cirino, o Milênio, o Onirique, o Piva, Cotrijal, o Estil, o Debone, o Macari, Compre Bem, Super JK, o Kidpel e o carne.com. Então são nossos parceiros aí, onde eles têm um carrinho, uma cestinha, que nós vamos pedir que as pessoas que estão fazendo as suas compras, aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, as pessoas de referência das famílias, não é mesmo? Porque a orientação é que os grupos de risco permaneçam em casa, não esqueçam disso, e que nós busquemos aí alguma pessoa de referência que vai, inclusive na minha família, na minha casa sou eu que vou, né? Então já estou nessa atividade em função do trabalho, já vou até o supermercado e nós já fazemos essa higienização em casa para nos resguardar. Então nós estamos pedindo a doação de alimentos, água potável, material de higiene e limpeza. O que que acontece? Na sequência, a equipe da Secretaria de Ação Social e Habitação vai até esses pontos de doação, recolher esses mantimentos, esses alimentos, e na Secretaria e no CRAS nós vamos montar a cesta básica para que efetivamente chegue a quem tanto precisa nesse momento. Então, geralmente, são trabalhadores autônomos, são pessoas que viviam do seu trabalho, do dia a dia, que agora se encontram nesse cenário de dificuldade. Então, que nós possamos aí auxiliar da melhor forma possível as pessoas que tanto necessitam nesse momento. Eu vou pedir para a Genair complementar como que funciona a respeito da organização dessa cesta básica e da distribuição.
Genair.
Pois bem, Ademar. Então, a partir de hoje, nós estamos trabalhando das 7 horas às 13 horas, né?
Uhum. É um novo horário.
Um novo horário pelo decreto municipal. Nós estamos no CRAS através do telefone 3358-2052, recebendo as ligações das pessoas de referência da família. Não vamos esquecer que nós precisamos ficar em casa, né? As pessoas têm que ficar em casa. É uma nova ordem mundial, né? O distanciamento social, o isolamento social, as pessoas não podem estar saindo de suas casas pela questão de prevenção. Então, nós solicitamos isso para as famílias atendidas pelo CRAS também. Então, nós estamos lá pelo telefone atendendo as pessoas. As pessoas devem já ter em mãos, né, aquelas pessoas que necessitam da cesta básica. Como o Lucas bem falou, as pessoas que vivem do seu trabalho, do dia a dia, que neste momento estão passando pelo momento de dificuldade mesmo, né? Que elas liguem e elas solicitem. Já tem em mãos um documento, documento de identidade, para que nós possamos já cadastrar. Isso vai demorar? Não vai demorar. Nós estamos recebendo as ligações e já estamos elaborando a documentação e enviando para a secretaria. Então, não vai demorar. As pessoas podem ficar calmas em casa, nos liguem, conversem conosco. Nós estamos lá, eu, Vanessa, assistente social, e a Luana, psicóloga. Nós estamos recebendo as ligações e já estamos elaborando o documento, fazendo o parecer, que nós temos que fazer, o parecer social, elaborando e já encaminhando para a secretaria. Então, isso não vai demorar. É hoje. Se a pessoa liga hoje, hoje mesmo nós já encaminhamos para a secretaria. As pessoas fiquem calmas em suas casas, liguem e nós vamos fazer esse trabalho. Então, tenham em mãos um documento. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, né? Sempre uma pessoa por família, nós pedimos o bom senso, né? Porque nós recebemos a semana passada crianças, inclusive, indo lá no CRAS solicitar a cesta básica. Não podem. 5 pessoas do mesmo grupo familiar também não. Então, nós pedimos o bom senso das famílias que nos podem contatar conosco. Nós conhecemos a maioria das famílias. E elas têm sim que buscar nesse momento, é para elas que nós estamos trabalhando. Nós focamos todo o nosso trabalho para as famílias nessa questão de vulnerabilidade social desse momento.
Lucas, para concluir, o que, que teria ainda?
Eu só gostaria de fazer um apontamento, Ademar, a respeito do auxílio emergencial. Tá, que nós estamos recebendo algumas ligações aqui na secretaria. Se alguém tiver alguma dúvida, a Gabriele, a nossa colaboradora, ela já está instruída, conversamos hoje pela manhã novamente, porque nós estamos num, como tu bem disse, um cenário de exceção.
Exato.
Então, todas as são muitas informações e, por vezes, nós temos que nos cuidar aí com as famosas fake news. Inclusive, entrei em contato com o assessor do ministro Onyx Lorenzoni, que vai cuidar desse auxílio, para que nós pudéssemos passar a informação com mais fidedignidade, com mais propriedade. Então, a partir de hoje, o governo federal ele vai instituir um decreto que vai normatizar a respeito de como vai funcionar o auxílio emergencial. O que é isso? Nós vamos dar as informações a respeito do aplicativo que a Caixa vai disponibilizar para que seja feito o acesso principalmente pelo celular ou pelas redes oficiais do governo federal. Eu trouxe algumas informações aqui mais preliminares, Ademar, mas tenho certeza que nós vamos conversar e muito, pois da forma que esse programa Bom Dia Cidade contribui com a nossa comunidade, nós vamos trazer mais informações. Então, só para que nós tenhamos essas questões, quem tem o direito a esse benefício? Então, o trabalhador informal, os MEIs, os trabalhadores que contribuem com a Previdência Social como autônomos e o trabalhador com contrato intermitente que estiver inativo. Ou seja, principalmente essas pessoas que têm mais de 18 anos e que têm uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou seja, somando todos os rendimentos da família, ela por pessoa não pode passar de meio salário mínimo. Então, essas pessoas elas vão ter que entrar então pelo site do governo federal, na Caixa, onde vai ser amplamente divulgado nas redes sociais, inclusive vamos colocar nas redes sociais da prefeitura também, e no aplicativo que vai poder ser disponibilizado pelo celular, pelos tablets, enfim, pelo acesso que as pessoas têm. Conversava com a Genair fora do ar aqui, antes de nós entrarmos aqui juntamente contigo, Ademar, a respeito das famílias que por vezes têm a dificuldade de acesso sobre as questões desse auxílio emergencial. Nós orientamos as pessoas que nós temos essa recomendação do Ministério da Saúde, da nossa Secretaria de Saúde, para que nós não façamos aglomerações. Então, primeiramente, vamos tirar todas as dúvidas pelo telefone. Pelo 3358-2052, lá no CRAS, preferencialmente conversando com a Genair, e também na Secretaria da Ação Social, 3358-9134, onde nós vamos dar as informações a respeito do auxílio emergencial. Então, vou repetir aqui os requisitos básicos e qualquer dúvida na sequência, tu também, Ademar, pode nos passar essas dúvidas. Nós vamos ter esse canal aberto de comunicação para auxiliar as pessoas que precisam desse benefício de R$600 e porque vai ser disponibilizado aí pelo governo através dos bancos oficiais, ou seja, a Caixa, o Banco do Brasil e também as casas lotéricas. Então, quem tem o Bolsa Família, não se preocupe. Quem já é beneficiado pelo Bolsa Família e tem o cadastro no Cad Único, não se preocupe, ele vai ser detentor desse benefício, pois já teve uma análise da sua renda e vai ser disponibilizado o recurso. Agora, quem é autônomo ou que é trabalhador informal ou MEI, se for o caso, ele deve também ter essas informações aí na plataforma. E com muito cuidado com as fake news, que nem eu falei. Então, tentem preferencialmente acessar o site de informações do Ministério da Cidadania ou da Caixa. Lá no site da Caixa, me permita essa propaganda do banco, nosso banco, Caixa Econômica Federal, que tem todos o passo a passo do auxílio emergencial. Então tem o que é o auxílio emergencial, como adquirir, quem tem direito. Então todas essas informações vão ser hoje orientadas via decreto presidencial e na sequência, com certeza, posteriormente, nessa semana, nós vamos estar passando aqui pelos microfones da Lagoa FM para trazer mais informações a respeito desse benefício. Conforme a orientação, repito as palavras aqui do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, não precisa todas as pessoas que têm esse direito correrem para os bancos ou correrem para a Secretaria de Ação Social. Nós vamos dar o atendimento, sim, preferencialmente pelo telefone, para não ter aglomeração. Os pagamentos, possivelmente, hoje vai sair na portaria, mas eles serão realizados a partir do dia 16 de abril. Então, que as pessoas não corram, tenham um pouco de paciência, porque a demanda organizacional desse todo, imagina, são aproximadamente aí 2 milhões de famílias, pela última estimativa, que receberão, e por vezes há mães solteiras na família que têm direito a R$ 1.200 mensais. Então, nós vamos pedir um pouco de calma nesse momento, muita serenidade. O momento ele pede isso para todos nós. Vamos ter muita demanda de trabalho, mas eu tenho a certeza, como eu já enfatizei aqui, já finalizando, juntamente com a Genair, juntamente contigo, os poderes estão alinhados nessa questão do coronavírus para fazer o melhor por nossa Lagoa Vermelha, por região. E um último detalhe aqui, que ontem, em conversa com o secretário da Saúde, o secretário Morona, orientou as pessoas que irão sair na rua para fazer qualquer tipo de atividade, ir ao supermercado para usar os serviços essenciais, procurem usar a máscara. Pois nós já temos aí, acredito que tu já noticiou, nós temos aí amplamente divulgado nas redes sociais a respeito de um caso confirmado aqui na região, na cidade de Sananduva.
Verdade. Então, em São Jorge também.
Em São Jorge, correto. Então nós temos que nos prevenir. Nós estamos com todas essas ações de prevenção para que nós, depois, porque tem uma frase muito inteligente que fala, né, Ademar? Depois que o problema chega, parece que todas as iniciativas de prevenção foram insuficientes. Então nós estamos nesse estado de alerta, nós estamos em calamidade pública, isso não há necessidade para que a população fique em pânico, mas que ela fique alerta, pois a hora é de prevenção.
As participações aqui no programa Bom Dia Cidade, de Lucas Mota, que é o novo secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e da Secretaria da Ação Social e Habitação. Tivemos também a presença de Genair Dutra, que é coordenadora do CRAS. 8 horas, 33 minutos, 8h33. Bom dia, cidade.
A primeira FM, number one, a gente nunca esquece. Lagoa FM. Lagoa FM.
Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar.